Você pode se assentar, querido. Você já deu feliz Páscoa para a pessoa que está ao seu lado? Cadê meu ovo? Não, irmão. Páscoa cristã. Aleluia. Estou feliz hoje. Eu tenho uma palavra especial para compartilhar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando, eu amo Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pai, obrigado por tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Usa-me, Senhor. Sou um pobre pecador, mas que nessa noite eu possa ser instrumento da sua graça. Que o Senhor possa falar conosco, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito importante para todos nós. Atos memoriais nos lembram de ações de Deus na história, nos lembram de ações de Deus na história da humanidade. Atos memoriais são atos que nos lembram verdades poderosas da fé. E a Páscoa é um desses atos memoriais. Hoje nós lembramos uma verdade imutável: Jesus venceu. Hoje nós lembramos que a profecia profetizada pelo próprio Deus no livro de Gênesis a Maria: de ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, se cumpriu. A profecia se cumpre. E hoje eu gostaria de refletir com você sobre este importante momento da nossa fé. Eu não tenho o objetivo de trazer nada novo para você. Sabe, nós vivemos uma geração que acha que nós precisamos todos os dias de uma nova revelação, de algo novo, quando na verdade nós precisamos somente voltar aos marcos antigos, às colunas antigas da nossa fé. Se não compreendermos isso, eu e você corremos o risco de viver uma fé cristã sem fundamento. Uma fé cristã sem fundamento, ela se baseia nas emoções, nas sensações, naquilo que eu acho que aconteceu. E nós passamos a medir, por exemplo, as nossas reuniões de culto com relação àquilo que sentimos. Hoje foi bom, chorei um monte no culto. Hoje foi bom, senti três arrepios. Não! A verdade do evangelho, a fé cristã, ela não se baseia nas sensações que nós temos, mas ela se baseia nas convicções imutáveis de fé que nós carregamos. A verdade revelada na Bíblia é o fundamento da nossa fé. Por isso, eu creio que devemos, sem sombra de dúvidas, reavaliar e rever os marcos antigos. A igreja dos nossos dias, em especial a igreja protestante brasileira, ela é prepotente demais. Ela esquece que nós somos frutos de 2000 anos de história da igreja. 2000 anos em que Deus agiu e continua agindo. E a igreja sobreviveu e sobrevive porque está fundamentada na verdade imutável da palavra de Deus. Diga comigo: a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. A Bíblia é o fundamento da fé cristã. A celebração pascal está no centro dela. E por isso nós temos que tomar um cuidado enorme nessas datas, apesar de nós termos que celebrá-las. Qual é o cuidado? Nós temos a tendência de tornar apenas litúrgico o ritual, o que deveria ser uma celebração de vida. Sinais litúrgicos apontam para algo, mas se não são cheios da vida de Deus, não passam de ações vazias. Quer um exemplo? Se na sua Páscoa você comemora não comendo carne, mas não leva você a sair de uma vida na carne, você não está realizando nada mais do que um ato religioso. E atos religiosos são vazios de vida. É impressionante como as igrejas, via de regra, na Páscoa, elas são cheias nesse período. Porque celebra-se um ato religioso, mas um ato religioso não tem nada a ver com o Evangelho, se não é uma prática de vida. Repito, de nada adiantou talvez você fazer um jejum de carne se você não decidiu sair do governo da carne e seguir os mandamentos do Senhor. A religiosidade, querido, é um sinal de que nós corrompemos o verdadeiro sentido daquilo que deveria ser celebrado em vida. Por isso hoje, eu quero passar com você na Bíblia e perceber alguns momentos marcantes da Páscoa e extrair verdades preciosas para nós. A primeira Páscoa, está muito alto o meu retorno, abaixo meu microfone, por favor. A primeira Páscoa que ocorreu não foi a dita Páscoa cristã que nós celebramos. A primeira Páscoa foi uma Páscoa profética. A primeira Páscoa, para você sintonizar melhor, é conhecida como a Páscoa judaica. E quando eu entendo que aquilo que foi realizado na Páscoa judaica apontava para o que hoje nós, entre aspas, chamamos de Páscoa cristã, e eu estou usando essa definição só para que você entenda a que eu estou me referindo, eu vou entender que a primeira Páscoa, que aconteceu quando o povo de Israel vai ser liberto do Egito, eu vou entender alguns princípios importantes. Mateus capítulo 26, versículo 18, olha o que a Bíblia diz. E eles lhes respondeu, ide a cidade ter com certo homem. O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muito contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Perceba algo muito interessante. Jesus celebra aquilo que nós chamamos hoje de última ceia, justamente num período profético, um período da Páscoa. Há uma ligação importante entre as festas ditas judaicas, que na verdade são festas bíblicas, e a revelação da vida do Senhor Jesus. Quer ver um exemplo? Que dia que o Espírito Santo desce e estabelece a igreja? Dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, ele não foi um dia criado pela fé cristã, ele é um dia que já existia na cultura do povo de Israel. Uma curiosidade, todas as festas bíblicas já se cumpriram em Cristo, exceção de uma. Sabe qual? A festa das trombetas, que se cumprirá quando diz a Escritura, ao soar da última trombeta, o Senhor voltará. Mas esse é um assunto para outra pregação. A primeira Páscoa aponta uma mensagem profética, e ela ocorreu antes de Cristo Jesus. E como foi a primeira Páscoa? A Bíblia relata que o povo de Deus estava cativo no Egito. Deus então manda 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos. Mas para que os filhos do povo de Israel não morressem, Deus deu uma instrução interessante em Êxodo capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses. Este mês vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das vidas, conforme o que cada um poder comer. Por aí calculareis quantos bastem o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, no crepúsculo da tarde. tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Deus está dizendo algo poderoso aqui. Eu quero que você diga comigo: o sinal do dia, o sinal do cordeiro, o sinal do sangue. Dentre a análise daquela que foi a primeira Páscoa que aconteceu no Egito ainda, apontando enquanto revelação para aquilo que viria, eu vou encontrar três marcos proféticos que eu e você precisamos entender. Diga de novo: o sinal do dia, o sinal do cordeiro, o sinal do sangue. A primeira instrução que Deus traz é o seguinte: este será para vocês o primeiro mês do ano, o principal dos meses. O que significa para mim que a Páscoa aponta para no mínimo duas realidades distintas: recomeço e libertação. Agora volte comigo para o cenário da última ceia que nós estudamos. A Bíblia diz que Jesus estava ali anunciando algo poderoso. Jesus disse: a partir deste momento que vai se seguir desta celebração na ceia, eu iniciarei aquilo que nós chamamos hoje de paixão de Cristo. E em que momento se inicia os atos da paixão de Cristo? No exato momento em que a Páscoa estava sendo celebrada, no exato momento em que a palavra de Deus diz em Êxodo que deveria ser considerado o primeiro mês do ano. E a pergunta é: por quê? Porque para o judeu escravizado no Egito, celebrar a Páscoa apontava para a sua história de libertação. Deus queria que eles celebrassem naquele dia a libertação poderosa que eles experimentariam. Sabe o que está acontecendo naquele dia da Páscoa com Jesus? Ele está dizendo: hoje nós vamos celebrar a libertação, não mais de um povo, mas a libertação de todas as nações da terra. Por isso eu escolhi algo, eu escolhi um dia específico, eu escolhi o dia para dar início àquilo que é o cenário de martírio e resgate da humanidade, justamente o dia da Páscoa. Agora a humanidade inteira poderia experimentar a libertação de todo o cativeiro espiritual. Escute, é possível ter um reinício. Hoje é um dia de grande júbilo, porque assim como o Pai anos atrás tirou o povo de Israel com mão poderosa do Egito natural, Deus em Cristo Jesus nos resgata de todo o Egito espiritual, de toda prisão espiritual. Este vos será o primeiro mês do ano, este vos será o principal dos meses, porque eu com a minha mão poderosa os libertarei. Esta é uma declaração desta noite de Páscoa. Esta é uma noite de festa. Hoje nós anunciamos: eu e você estamos livres. Tudo que Jesus faz é intencional. Ele não escolheu a data da Páscoa à toa. Ele escolheu porque havia uma mensagem. Na mesa do Egito, não só o dia. Oi? Está muito ruim o som. Jesus conserta esse som. Na mesa do Egito tinha outro elemento interessante: o cordeiro. O sinal do dia, o sinal do cordeiro. O cordeiro, que naquele dia era um pequeno animal que deveria ser tirado, morto na ceia da casa, cujo sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele visse aquela marca. Sabe o que é interessante? É que João Batista aponta algo inspirado pelo Espírito Santo em João 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o verdadeiro Cordeiro Pascal, ele que pagaria o preço de morte pelos seus e pelos meus pecados. Isso não é tremendo? Cada cordeiro que morreu no Antigo Testamento apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. Cada vez que um cordeiro morreu ao longo de milênios de história no Antigo Testamento, esses cordeiros apontavam para o Cordeiro de Deus, que agora não ia mais cobrir o pecado, mas e agora ia remover o pecado para sempre. Mas o texto diz algo mais interessante. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, quem deveria providenciar o Cordeiro éramos nós, eram as pessoas. Mas o texto diz que quando João vê Jesus, ele não diz: eis o Cordeiro que alguém vai prover, não, eis o Cordeiro de Deus. O que João Batista estava anunciando naquele dia é: antes eram vocês que providenciavam cordeiros, isso não era suficiente para vocês serem limpos completamente dos vossos pecados, mas agora eu, o próprio Deus, vos amo, e eu estou dando o meu Cordeiro para que vocês sejam resgatados por mim. Isso é interessante. Jesus é o Cordeiro Pascal ofertado pelo próprio Pai. E aqui tem mais uma revelação antiga sobre o Cordeiro. Nós lemos no texto de Êxodo que eles deveriam pegar o Cordeiro e ficar 14 dias com ele antes de sacrificar. E tinha um propósito. Eles deveriam se apegar àquele Cordeiro, para que quando eles ofertassem o sacrifício a Deus, eles sentissem. João Batista revela que Jesus é o Cordeiro de Deus, não no fim da jornada, mas no início. Para que as pessoas tivessem a oportunidade de se apegar ao Cordeiro que era Cristo. Para que quando ele morresse, houvesse sentimento. Jesus é o Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro da remissão, ele é o Cordeiro da libertação. Mas tem mais um símbolo da primeira Páscoa que nós não podemos esquecer. O sinal do sangue. Aquele sangue que foi derramado por aquele cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais das portas, de tal maneira que quando o anjo da morte passasse, haveria um sinal naquela casa. Esta casa pertence a Deus. O anjo pularia para a próxima. Hoje, a marca de sangue não está mais nos umbrais das portas, mas corre na veia espiritual de todo aquele que se rendeu a Jesus, e não é mais um anjo de morte física, mas agora é a morte espiritual. Eu e você não precisamos mais experimentar morte espiritual, porque Cristo, o Cordeiro Perfeito, verteu seu sangue na cruz do Calvário para nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos fazer propriedade exclusiva dele. Algumas verdades sobre o sangue de Jesus que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Hebreus 9:13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto a purificação da carne. Seguinte. Muito mais o sangue de Cristo, em quem pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Efésios 1:7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 2, capítulo 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Hebreus 12:24, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. O sangue de Jesus tem poder para purificar pessoas. O sangue de Jesus tem poder para em Cristo estabelecer uma nova aliança. Esse último texto que eu li tem uma verdade poderosa. O texto diz que o sangue de Cristo clama mais que o sangue de Abel. A Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz que quando Abel morreu, o sangue de Abel clamava da terra. A Bíblia não diz o que clamava, mas eu imagino o que clamava: justiça. Abel fora morto injustamente por seu irmão Caim. O texto que nós lemos diz que o sangue de Cristo clama muito mais que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel clamava justiça, você imagina o que talvez o sangue de Cristo clama? Eu imagino que se o sangue de Abel clamava justiça, o sangue de Cristo clama da terra há 2000 anos, misericórdia. E agora, através do sangue de Jesus, quando Deus Pai nos olha, a ira dele sobre o pecado encontra-se com o sangue de Jesus Cristo. Um manto de misericórdia de Deus vem sobre as nossas vidas. 3 sinais. O sinal do dia, o sinal do cordeiro, o sinal do sangue. Que tremendo! A primeira Páscoa nos apresenta esses 3 sinais, mas ela está incompleta. A Bíblia diz que a lei é somente a sombra daquilo que viria. Ou seja, quando eu olho para a primeira Páscoa, eu encontro alguns sinais, mas eu não encontro a plenitude. Sabe por quê? Porque a primeira Páscoa aponta até o sacrifício do Cordeiro. Mas a Páscoa que hoje nós celebramos não termina com o Cordeiro morto. A Páscoa que nós celebramos culmina com um leão ressuscitado. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono um dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita, que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe o selo, porque foste morto e com teu sangue para Deus os compraste todos, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os constituístes reino de sacerdotes. Na Páscoa a gente celebra o Cordeiro morto, mas a gente não celebra somente isso, a gente celebra a vitória do leão da tribo de Judá. Muitos param na revelação de Jesus como cordeiro. Muitos param na revelação de Jesus como oferta pelos pecados. Sim, ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita como leão. Como ovelha muda, ele é levado ao matadouro, mas ao terceiro dia, a figura já não é mais do cordeiro. A figura já não é mais daquele que vai mudo como oferta para Deus. A figura do terceiro dia não é mais a figura da morte, mas é a figura da vida. Não é mais a figura da derrota, mas é a figura da vitória. A imagem do terceiro dia não é mais do cordeiro. A imagem do terceiro dia é do leão de Judá. A Páscoa não termina com o cordeiro, ela termina com o leão. Escuta, celebrar o Cordeiro é celebrar a salvação, mas celebrar a Jesus como leão é celebrar profeticamente a vitória final. Muitos nesses dias de Páscoa celebram Jesus morto na cruz. Muitos. Muitos neste dia celebram uma cruz em que Jesus ainda está lá. Mas nós não celebramos, escuta igreja, o Cristo crucificado. Nós celebramos o Cristo ressuscitado. Por isso nós não temos na nossa igreja um Cristo pregado na cruz, porque ele não está na cruz mais. Nós temos uma cruz vazia. Nós jamais teremos um Cristo crucificado em nossa igreja. Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. A Páscoa tem Jesus ressuscitado. Ele não está mais no madeiro. Ele não está mais na cruz. Ele venceu a morte. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. O Messias está vivo. Pelos séculos dos séculos. A Páscoa me recorda o poder da ressurreição. 1 Coríntios 15, 14 diz algo que você não pode esquecer: e se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e é vã a vossa fé. Sabe qual é o fundamento da fé cristã? Repito, não é só o Cordeiro crucificado, é o Cordeiro ressuscitado. Ele ressuscitou. Como que eu ponho Jesus na cruz de novo se ele não está mais lá? Romanos, depois você lê em casa, diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. Talvez você não entendeu isso à profundidade. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, o mesmo, habita dentro de você. Por isso, nós não estamos mais sob a égide do Cristo crucificado. Nós estamos sob a égide de governo do Cristo ressuscitado, e o poder da ressurreição está disponível a mim e a você. Por isso, tudo que é sombra de morte na sua vida, você não pode aceitar. Ai, meu casamento está sendo destruído. Eu repreendo, o poder da ressurreição está sobre mim em nome de Jesus. Ai, as minhas finanças estão sendo destruídas. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui. Eu te repreendo em nome de Jesus. A Páscoa é um decreto de vitória. A Bíblia diz que algo aconteceu no dia em que Jesus é morto, e que apontava para essa verdade. A Bíblia diz que muitos mortos ressuscitaram. A morte não tem mais poder sobre nós, porque Ele ressuscitou. Mas a Páscoa também não acaba com o sinal do leão da tribo de Judá. Muitos terminam a Páscoa na ressurreição. Mas a Páscoa não termina na ressurreição. A Páscoa termina na ascensão. Atos 1, 9 a 11. Diz essas palavras. foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. A ascensão é a última cena de todo desenho pascal. A obra plena e completa. Eu não sei como você lê esse texto e como você talvez o imagina. Mas para mim essa deve ter sido uma das cenas mais extraordinárias que aconteceu nas dimensões celestiais. Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos, pega de Satanás as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz que ele fica 50 dias ou 40 dias, depois se procura, irmão, com os discípulos, contando-lhes acerca do reino de Deus. Você queria imaginar essa conversa? Você conversando com Jesus ressuscitado? O que que Jesus não falou? Qual mistério Jesus não contou naquele dia? Mas chega a hora de Jesus ir. A Bíblia diz que ele começa a ser ascendido aos céus, ele é elevado. E eu imagino Jesus subindo, os anjos aparecendo. E talvez naquele dia foi cantado um salmo. O Salmo 24. Talvez quando Jesus foi subindo as dimensões celestiais, cantou-se o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Talvez naquele momento, os anjos talvez tenham recitado uma profecia de Isaías, que diz o seguinte, preste atenção, quem é esse que vem de Edom, de Bozra, vestido de roupas vermelhas, roupas viçosas, quem vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Olha a pergunta do profeta Isaías: por que as suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com roupas de quem pisa uvas no lagar? Talvez naquele dia a revelação da ilha de Patmos foi estabelecida. Aquilo que João veria dias depois e está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Então vi os céus abertos e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo e na sua cabeça há muitos diadores e um nome escrito que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. A Páscoa termina não com o leão de Judá. A Páscoa termina com uma promessa. Sabe qual é a promessa? Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Como se os anjos perguntassem, por que vocês estão contemplando somente Jesus ir? A Páscoa termina com os anjos olhando para a terra, depois de Jesus adentrar nas dimensões celestiais, perguntando e afirmando, porque estão olhando, este mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará com todo poder e glória. Ele voltará. Por isso, 1 Tessalonicenses 4:13 traz uma verdade tremenda. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Preste atenção à declaração da Páscoa nesse versículo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, e assim estaremos com o Senhor para sempre, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A Páscoa termina com a bendita promessa: eu voltarei para vos buscar. Eu morri, eu ressuscitei, mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vos buscar. Jesus tinha profetizado isso na última ceia, a ceia pascal. Você não ama a Bíblia, irmão? Quando Jesus diz assim para os discípulos: ei, nunca mais, presta atenção nisso, vocês tomarão dessa ceia comigo, até que nós tomemos juntos de novo. A pergunta é quando? Quando? Não ia dar mais tempo, Jesus morreu. Quando que o Senhor Jesus ia se sentar com seus discípulos novamente para tomar a ceia? Que promessa doida! Sabe quando? Isso não só é para os 12, isso é para mim e para você. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que um dia nós nos sentaremos à mesa com Jesus e Ele ceiará conosco, e a Bíblia diz: e viveremos com Ele para sempre. Você consegue imaginar esta cena? Eu, um pecador miserável, sentado na mesma mesa do meu Senhor. Teologia minha, não está explícito, mas infere-se do texto. Quem você acha que vai servir a gente? Na última ceia que Jesus celebrou aqui, Ele serviu seus discípulos. Diz o texto que Ele pega o pão, parte, e Ele dá aos seus discípulos. Se Jesus disse neste cenário que Ele só faria isso de novo nas dimensões eternas, você consegue imaginar você sentado e Jesus servindo a você a última ceia, agora a verdadeira última, porque é a ceia eterna. Em um tempo em que o evangelicalismo brasileiro tem mania de pregar só prosperidade, bênção e vitória, nós precisamos voltar à simplicidade do evangelho do Cristo e entender que as verdades eternas estabelecidas na palavra devem ser mais que suficientes para nos alegrarmos para sempre. O Cordeiro morreu, ressuscitou, pode subir o louvor, por favor, ressuscitou como leão, volta, fica dias na terra, compartilha mistérios do reino. E sabe o que acontece? Ele promete: eu voltarei para vos buscar.